Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Minuto Humanitário, giro semanal com Médicos Sem Fronteiras.
O câncer é um dos maiores desafios de saúde pública na Papua Nova Guiné. A população conta apenas com 2 centros de tratamento e a maioria dos pacientes chega aos hospitais quando já é tarde demais. Estima-se que os casos podem aumentar em mais de 30% até 2030, ultrapassando 16.500 novos casos por ano. Na província de Morobe, Médicos Sem Fronteiras está fortalecendo os cuidados oncológicos em um hospital e treinando enfermeiros para oferecer manejo da dor e apoio psicossocial. O câncer continuará sendo um grande desafio no país, mas os pacientes não precisam enfrentar a doença sozinhos. Para saber mais, acesse msf.org.br.
Minuto Humanitário, giro semanal com Médicos Sem Fronteiras. Apoio Agência Rádio Web.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você. Cardeal FM. Conectado em você.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Que revela o que realmente importa. Em Nazaré, o Filho de Deus viveu no silêncio. Na simplicidade, em um lar onde o ordinário se tornava sagrado. No trabalho de José, no cuidado de Maria, no crescimento silencioso de Jesus, o amor florescia. Hoje, esse mesmo amor pode florescer em você. O silêncio de Nazaré é um convite para encontrar Deus no seu dia a dia. Viva essa mística. Encontre a presença divina nas pequenas coisas.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br Cuiabá/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no pé de meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app Mec Enem e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp. 71-99299-2613. 71-99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva e doutora Jadza Marina. Crefito 347232.
Amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé, sua amiga de fé, 106,7.
Você ouve agora na Rádio Excelsior da Bahia. É a notícia.
Sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. São 5 horas e 5 minutos desta terça-feira, 9 de junho. E vamos aos destaques do dia. Agora há pouco, sob gritos de mito, Flávio Bolsonaro é recebido por multidão aqui na Bahia. Greve dos professores da rede particular de ensino é aprovada aqui no estado. E também na Copa do Mundo, estamos na expectativa da estreia do Brasil, quinta-feira inclusive inicia os jogos e Neymar apresenta boa evolução no seu quadro médico. E no segundo bloco nós vamos falar sobre São João, mas com um dever de casa para a gente fazer. Hemoba lança campanha pedindo doações de sangue. Tudo isso e muito mais a partir de agora no É Notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
Cinco horas e seis minutos, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Eu sou João Tran, vou fazer companhia a você nessa próxima hora com muita informação ao longo aqui do nosso fim de tarde. Sempre juntos, né, minha gente? Nosso É Notícia, claro, está ao vivo também no YouTube. Você pode mandar sua mensagem, estou esperando sua participação por lá, no nosso canal Rádio Excelsior da Bahia e também no nosso Instagram, viu? Espero sua mensagem por lá, @RádioExcelsior/CardialFM e o meu Instagram, João Tran, com 2 M's no final. Eu espero também a sua mensagem para a gente, claro, trocar bola por lá. Falando em bola, a Copa do Mundo chegando, mistério em qual será essa seleção titular, qual será a escalação que Ancelotti vai fazer, é a pergunta de milhões. Eu acho que nem ele, inclusive, sabe, né? Nas atualizações diárias sobre o estado de saúde de Neymar, ele apresenta melhora no quadro, expectativa dele jogar contra o Haiti, uma partida até um pouco mais fácil, ele começar a ganhar ritmo de jogo e poder colaborar também com a seleção brasileira. Fato é, minha gente, Brasil estreia neste sábado às 7 da noite contra Marrocos, o que é tido como a pancada mais dura que a seleção brasileira vai ter nesse início de competição. O Marrocos, inclusive, ganhou um problema para sua estreia na Copa do Mundo contra o Brasil em Nova Jersey. Um dos destaques do time, o atacante Abdessen Massad, teve confirmado sua lesão no joelho direito e desfalcará a seleção. Notícia de agora há pouco, viu? Segundo o jornal Marca da Espanha, Abde foi diagnosticado com uma entorse moderada do ligamento colateral medial do joelho direito, que coloca em sério risco, inclusive, a sua participação em toda a Copa do Mundo. A previsão é de recuperação de 2 até 3 semanas, minha gente. Ele se machucou em amistoso contra a Noruega no último domingo, dia 7. Assim como Wesley também, a gente perdeu um importante integrante, nome titular da nossa seleção brasileira. Enfim, né, esses amistosos são importantes para fazer os últimos alinhamentos, mas também podem gerar essas questões, estes desgastes. Vamos girar, vamos para a política? A Assembleia Legislativa da Bahia deve intensificar os seus trabalhos em plenário, pelo menos nesse finalzinho de semestre, né? Deve ter esse mutirão, esse esforço. O deputado estadual e líder da bancada governista, Rosenberg Pinto, confirmou que terá sim votação nos próximos dias para conseguir que os parlamentares entrem em recesso. Inclusive, o governador Jerônimo Rodrigues encaminhou à Assembleia Legislativa da Bahia um projeto de lei que altera 3 legislações estaduais e institui a promoção por condições especiais na Polícia Militar da Bahia, nossa PM, e também no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A proposta modifica legislações já vigentes e tramita em regime de urgência na nossa ALBA. De acordo com o projeto, o objetivo é criar um mecanismo que contribua para o equilíbrio na renovação dos quadros das corporações, permitindo a promoção de servidores que já atendam aos requisitos para ingresso na reserva remunerada, além de outras condições previstas na legislação. Expectativa, então, é de votação deste projeto e, claro, também da Lei de Diretrizes Orçamentárias, porque ela, sem ela aprovada, não é possível entrar na prática em recesso. Só pode iniciar o novo semestre com essa matéria tendo sido aprovada. E lá no oeste da Bahia, seguindo ainda no campo da política, nós estamos acompanhando, claro, a Bahia Farm Show, que tem reunido não só representante do agronegócio, mas também autoridades políticas. E em um claro aceno de Flávio Bolsonaro ao Nordeste, o pré-candidato à presidência da República chegou aqui no estado, foi recebido lá em Luiz Eduardo Magalhães aos gritos de mito, e inclusive postou um vídeo em suas redes sociais. Vamos acompanhar o que Flávio Bolsonaro afirmou aos seus eleitores, aos seus seguidores, ao chegar em solo baiano.
Fala pessoal, hoje a gente está aqui na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, uma das maiores potências do agro brasileiro e símbolo da força do Mato Piba. É daqui que sai parte da riqueza que movimenta o Brasil, gerando emprego, desenvolvimento, oportunidades para milhões de pessoas. Quem conhece essa terra sabe, aqui o agro não produz apenas soja, milho e algodão, produz esperança. E quando a gente vê a força do produtor rural, a dedicação de quem acorda cedo, faz acontecer, fica ainda mais claro que sim, o Brasil tem futuro. O que falta é um governo à altura da nossa gente. Enquanto o Lula taxa, a gente planta. Vem com fé, a Bahia e o Brasil vão melhorar.
É isso aí, minha gente. Você ouviu o Flávio Bolsonaro, que chegou na Bahia Farm Show, está aqui no estado. Ele chegou utilizando, inclusive, uma camisa com recado ao presidente Lula. O Flávio Bolsonaro utilizou a camisa Lula taxa, a gente planta. O pré-candidato à presidência da República desembarcou em Luiz Eduardo Magalhães. Foi recepcionado por lideranças do PL na Bahia, como João Roma e Capitão Alden. O deputado estadual, Diego Castro, foi um dos que se recepcionou. Chegou a comentar nas redes sociais, abre aspas. Flávio Bolsonaro representa a continuidade de um projeto que transformou o Brasil. Valorizou quem produz, fortaleceu o agronegócio e defendeu os valores da maioria dos brasileiros. A Bahia precisa conhecer de perto essa proposta e participar deste debate nacional. Segundo o bolsonarista baiano, a candidatura do filho de Jair Bolsonaro pode representar uma mudança de rumo para o país. A passagem de Flávio marca sua primeira visita à Bahia desde o anúncio de sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto. A agenda também é vista como uma aproximação com o agronegócio e com o eleitorado nordestino, região que historicamente registra forte apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A visita inclui ainda encontros com produtores rurais, empresários e lideranças políticas presentes na feira. E claro que qualquer novidade a gente traz aqui no nosso É Notícia, dessa importante feira de agronegócio que acontece e traz também o temor, né, a força, o anfã da extrema-direita que tem forte atuação especial no oeste da Bahia. O pré-candidato a senador João Roma e também o pré-candidato ao governo do estado, Assemi Neto, inclusive falando nessas agendas interestaduais, eles revelaram detalhes sobre o momento de pânico que viveram na noite desta última segunda-feira. Eles estiveram em um avião e que sofreu, inclusive, dificuldades. Avião de conseguir chegar ao solo. Em publicação feita nas redes sociais sobre o incidente entre Salvador e Livramento de Nossa Senhora, no interior baiano, houve, segundo a Assemi Neto, relatou nas redes sociais, uma despressurização na aeronave. Segundo relatos, o avião ficou em queda livre em dado momento. O próprio Assemi Neto disse após o susto que a tripulação trouxe o avião de volta para Salvador. Abre aspas, quero agradecer a todos pelas mensagens de carinhos e preocupação. Graças a Deus está tudo bem comigo e com todos que estiveram a bordo. Houve um problema técnico durante o voo que nos levaria a uma agenda em Livramento de Nossa Senhora, mas retornamos a Salvador em segurança. Minha gratidão a Deus e a todos pelas orações. Além de Assemi Neto, estavam presentes o seu pré-candidato ao Senado, Ângelo Coronel, do Republicanos, quem faz a sua, né, dobradinha no Senado também, pré-candidato, João Roma, a deputada federal, Roberta Roma, e o deputado estadual, Nelson Leal. Mas ainda bem, sem susto, apesar do susto, na verdade, todos chegaram são e salvos em Salvador e seguem suas agendas. Inclusive, essas agendas geram sempre um risco, né? Nosso maior caso relacionado a isso é Eduardo Campos, que morreu, inclusive, em seu avião, cumprindo essas locomoções relacionadas aos períodos eleitorais, que são, sim, duros, de cruzando o estado como um todo. A gente vê isso em um momento como agora, também em São João, muitos cantores utilizam suas aeronaves, mas também cruzam as estradas de nossa Bahia. Tudo precisa de muita atenção, né? É uma maratona, mas a maratona também cobra seu preço. Muitas vezes o preço, infelizmente, é a vida não só daqueles que vão à frente dessa campanha, mas também de funcionários, pais de família, enfim, é um caso que a gente sempre precisa colocar a mão na cabeça e pensar nessa estrutura como um todo. Mas vamos seguir com mais informações, vamos agora ouvir a nossa colunista de todas as terças-feiras, nossa maravilhosa doutora Luciana Santos, fonoaudióloga, trazendo algumas possibilidades de melhorar a tontura e como, inclusive, o nosso cérebro pode estar relacionado com esse caminhar. Vamos ouvi-la.
Olá, João e ouvintes da Rádio Excelso. Aqui é a fonoaudióloga Luciana Santos trazendo mais um Dicas da Fono. O tema de hoje é como o nosso cérebro pode ser treinado para melhorar a tontura. Você sabia que o cérebro pode ser treinado para melhorar a tontura? Pois é, pessoal, muita gente pensa que tontura é apenas um problema do labirinto, mas o nosso cérebro tem um papel fundamental no nosso equilíbrio. Por porque ele recebe as informações dos nossos olhos, dos pés, dos músculos, do labirinto, para nos manter com o corpo estável. Quando existe alguma alteração nesse sistema, pode surgir sintomas como vertigem, sensação de cabeça pesada, desequilíbrio, insegurança para caminhar. A excelente notícia é que o cérebro tem sim uma capacidade chamada neuroplasticidade. E o que é isso, doutora? Isso significa que ele consegue aprender novos caminhos e se adaptar. E se curar. É justamente aí que entra a nossa reabilitação vestibular. Um conjunto de exercícios específicos que ajuda o nosso cérebro a reorganizar essas informações do equilíbrio. Esses exercícios, eles são simples e feitos de forma orientada pelo profissional responsável, como, por exemplo, o fonoaudiólogo especialista em tontura. Lá, a gente trabalha os movimentos dos olhos, da cabeça, do corpo, e com o tempo, essa neuroplasticidade ela vai acontecendo. O nosso cérebro, ele aprende a compensar aquela alteração inicial e os sintomas podem diminuir bastante com o passar do tempo. Além disso, hábitos como dormir bem, controlar a ansiedade, manter uma atividade física e evitar o sedentarismo também ajudam muito na recuperação. Mas atenção, cada tontura tem uma causa diferente. Por isso, o tratamento deve ser individualizado e acompanhado por um profissional capacitado. Se a tontura está limitando sua rotina, saiba que seu cérebro pode sim ser treinado para recuperar equilíbrio e qualidade de vida. E eu posso te ajudar nesse processo de cura. Acesse meu Instagram, lucianasantos.fono. Aguardo vocês na próxima semana.
Nossa doutora Luciana Santos, todas as terças-feiras, maravilhosa, fonoaudióloga, aqui com a gente, esclarecendo também as dúvidas. Você, nosso ouvinte, pode mandar no nosso chat do YouTube, está à disposição também para ajudar, para te ajudar, com certeza. Mas vamos seguir, né, minha gente? Que informação não falta nessa tarde de terça-feira, inclusive uma notícia que tem gerado preocupação em muitos pais e mães de família, chefes de família, porque os professores da rede particular de ensino da Bahia aprovaram nesta terça-feira o estado de greve. O movimento de greve foi deliberado após a assembleia da categoria realizada nesta manhã no sindicato da categoria, o Simpro, aqui em Salvador. Em campanha por reajuste salarial, os profissionais paralisaram, inclusive, as atividades nesta terça-feira. Convocada pelo Sindicato dos Professores no Estado da Bahia, o Simpro Bahia, a Assembleia Geral da categoria pretende discutir a valorização do piso da carreira e os rumores das negociações com o setor patronal. Os representantes do grupo pretendem colocar nessas questões na mesa. Já aprovaram o estado de greve a partir dessa terça-feira. Uma nova assembleia deve acontecer no dia 17 de junho para avaliar a possibilidade de uma paralisação completa dos profissionais por tempo indeterminado. A categoria pede condições de trabalho, pede melhores condições de salário, reajuste nas bolsas, inclusive, que muitos dos seus filhos, quando os professores ensinam, dão aula nessas instituições, recebem. Então, esses são alguns dos pleitos. Uma greve que teve seu estado aprovado, agora está naquele período legal, então exige uma preparação, exige um período de pré-ocupação e de aviso aos patrões, e deve ser cumprido esse aviso até o dia 17 de junho. Neste dia, já ali na Boca do São João, inclusive, aí a categoria se reúne de novo para ver. Vamos fazer uma greve, vamos paralisar nossas atividades ou não? É uma categoria muito importante, né? A gente muitas vezes noticia, dá atenção para cá. A greve dos professores municipais, greve dos professores estaduais. Ano passado nós tivemos uma mobilização que durou meses, inclusive, dos professores municipais. Mas agora nós estamos vendo os professores particulares. Fato é, minha gente, professor não tem valorização no nosso estado, infelizmente. Não só na Bahia, inclusive, né? Mas aqui a situação é muito degradante. É uma pena, é uma dor, porque é a base de todas as outras profissões. E a gente noticia o setor municipal com dificuldade, o setor estadual com as mesmas dificuldades, e agora a vez da rede particular também. Rede particular que muitos dos pais e mães que acompanham a nossa notícia dão duro, fazem de tudo para colocar seus filhos nessas instituições, separam um pouco do que possuem para conseguir colocar seus filhos na esperança de uma educação melhor. E normalmente, muitas vezes, em grande parte das escolas, não recebem um ensino de qualidade. Muito pelo contrário, né? A greve dos professores, agora aprovado o seu estado, fala muito sobre isso também. Enquanto nossa educação como um todo pede socorro. Quando a gente fala dos professores particulares, a gente vê a diversa realidade das escolas particulares, claro. Então esse é um debate que é muito profundo e amplo por aqui. Mas com uma educação tão ineficiente, muitos buscam, fazem de tudo para colocar os seus filhos nas redes particulares e por lá ver a realidade tão parecida. Ou não, né? Ver uma realidade de altas mensalidades, educação até de qualidade, mas com mensalidades caríssimas, abusivas muitas vezes. Inclusive, isso não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público da Bahia, que constantemente bate na porta dessas principais redes de ensino aqui do nosso estado e falam: olha, vocês estão fazendo venda casada. É o mínimo, minha gente, respeitar já. As mensalidades já são tão altas e nem os pais nem os professores estão sendo respeitados, né? Infelizmente. A gente vai acompanhar, claro, com toda atenção este caso. Mas vamos seguir falando em valores milionários, que tem também noticiado dia após dia os acordos firmados entre o Ministério Público da Bahia, artistas e empresários do setor, e que já garantiram uma economia superior a 21 milhões de reais nas contratações para os festejos juninos de 2026. Desde o fim de maio, 44 artistas e bandas aderiram voluntariamente à iniciativa, que busca reduzir gastos públicos sem comprometer a realização das festas. As negociações impactaram 620 contratos em maio, de 200 municípios, resultando em uma economia estimada de mais de 21 milhões de reais. Representa uma redução média de 11,5% nos cachês. Entre os artistas que aceitaram os termos estão nomes como Ademário Coelho, Mastruz com Leite, Limão com Mel e tantos outros. Além dos municípios que entraram nesse movimento de um limite máximo do cachê, ser 700 mil reais por apresentação. Essa questão gerou muito debate, inclusive, né? A gente até viu nessa última semana, noticiamos aqui, por exemplo, Flávio José comentando que não foi procurado, que não teve uma boa interlocução com o Ministério Público e que decidiu sair, deixar de fazer suas apresentações aqui na Bahia. E nesse mesmo caminho, o Ministério Público também se manifestou, disse que procurou o artista, que a intenção não é gerar um êxodo do forró, muito pelo contrário, gerar uma norma técnica, uma padronização dos cachês, levando em conta a sustentabilidade financeira dos municípios e que esse diálogo precisa ser muito bem feito. Uma pena que afetou um dos principais nomes da nossa cultura, da nossa tradição, como Flávio José, mas que as vias do diálogo estejam abertas para garantir que dentro da saúde fiscal o nosso São João seja preservado. São João, que a gente fala com a nossa cultura também. E não só o entretenimento, que é importante nesse período, a gente não pode tirar disso, mas que a nossa cultura também esteja de mãos dadas. Flávio José até comentou: poxa, tantas atrações nacionais, tantas atrações que não nos representam, estão aí com altos valores sendo anunciadas e quem acabou sendo prejudicado fui eu, que não apresento esse dos meus maiores cachês e que, na verdade, tive meu valor prejudicado. Vini Brasil, forrozeiro, esteve aqui na nossa notícia e também falou: olha, foi um efeito tabela. O Ministério Público fechou isso com as prefeituras, no final das contas, todo mundo teve que reduzir seus cachês. Em especial, chegou na nossa ponta também, a gente que já depende desse período. Que essa nota técnica traga um limite máximo, mas não retire de quem está na ponta, né? Saúde financeira sim, mas preservação da nossa cultura e daqueles que dependem desse período precisa ser muito bem pensado. O Ministério Público da Bahia anunciou também que as negociações foram conduzidas com apoio do Centro de Autocomposição e Construção de Consensos, o COMPOR, e seguem parâmetros técnicos baseados na nova lei de licitações. Como referência, são considerados valores praticados no São João de 2025, corrigidos, claro, pelo índice de inflação deste período. Olha, moradores de Salvador terão mais tempo para colocar a vacinação em dia nesta quarta-feira. A Secretaria Municipal da Saúde vai ampliar o horário de atendimento das unidades de saúde da capital, que funcionarão até as 7 da noite. Ou seja, você que bate ponto 5 da tarde, bate ponto 6 da tarde, poderá ainda ter essa uma hora, duas horas aí, ou então se programar com seu patrão para conseguir se vacinar. Lembrando, inclusive, que é responsabilidade também da empresa abrir esse horário, essa via de diálogo. A nossa doutora Natália Oliveira, colunista todo segundo, já trouxe esse tema. É responsabilidade também das empresas a vacinação, viu? Em termos de flexibilizar o horário, de permitir que seu empregado participe desses mutirões. Além dos postos participantes, a população também poderá receber os imunizantes no centro e na sala de vacinação do Shopping Salvador, além do ponto instalado na Ferreira Costa, na Avenida Paralela. A ação disponibilizará ainda vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização, como o da gripe, Covid-19, estarão inclusos. A estratégia ainda reforça a importância da vacinação contra o sarampo, diante da necessidade de manter a proteção da população. Então, esses são os focos da Secretaria Municipal. Segundo a Secretaria, a ampliação do horário busca atender esta demanda, em especial pré-festa junina, férias escolares, um período que a vacinação já anda em baixa, a aglomeração volta a acontecer, o inverno também, né, minha gente, que proporciona gripes, inclusive. Então, tudo isso está no radar da Secretaria de Saúde. Se ligue, viu? Secretaria de Saúde fazendo esse chamamento para amanhã. E o nosso Santo Antônio, dia 12 de junho, está chegando e a Praça Rosa dos Ventos, na Doca 1, aqui em Salvador, recebe nos dias 11 e 12 de junho o projeto cultural Tríodo Tour a Santo Antônio, com entrada gratuita. A programação acontece das 9 às 5 da tarde e reúne atividades ligadas à fé, à cultura e à tradição junina. Com o tema Santo Antônio em Muitos Lugares, o evento contará com apresentação musical, oficina, gastronomia e outras participações. O programa tem a cultura popular e, claro, nosso Santo Antônio, que sempre precisa ser muito bem valorizado. É promovido na Doca 1 pelo Sindicato de Guias de Turismo do Estado da Bahia. O evento, claro, busca valorizar as tradições de Santo Antônio. Minha gente, vamos para um rápido intervalo e voltamos já, viu, com muito mais informação.
I built, well, baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you breaking, it's the risk. Shut you out. Every rule I had you breaking, the risk.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E que vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, em Excelsior na Bola. De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na Bola. Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na Bola. De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Então, quando eu cheguei aqui no CETIT, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé.
Sua amiga de fé,
106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Horas e 38 minutos, estamos de volta com nossa notícia. Eu sou o João Tran, fazer companhia, viu? A você nessa tarde, até 18h, a gente segue junto. E agora nós vamos falar de uma atitude que pode salvar vidas. E para isso, a gente fala, claro, da Emoba. Sempre muito bom falar desse assunto, ainda mais perto desses períodos festivos. Tarsila Castro, ela que é assistente social do setor de captação da Emoba, está aqui com a gente. Tarsila, seja muito bem-vinda ao nosso Notícia.
Boa tarde a todos.
Muito obrigada pelo convite, pelo espaço para poder falar sobre um assunto tão caro e tão importante, que é a doação de sangue, sobretudo nesse período em que nós comemoramos o Junho Vermelho.
Pois é. O Junho Vermelho é um mês importante para a gente se atentar também nessa comemoração. O que a EMOB está preparando diante deste mês?
Bom, durante o mês de junho a gente tem uma programação diferenciada, uma programação mais lúdica, para poder recepcionar os nossos doadores, ao mesmo tempo em que a gente faz um agradecimento àqueles doadores que já são fidelizados, ou seja, para as mulheres que fazem a doação no intervalo de 3 meses e para os homens que fazem doação no intervalo de 2 meses. E aí nós colocamos para todos os nossos doadores e para os potenciais uma programação mais diferenciada, mais lúdica. Hoje, por exemplo, tivemos Del Feliz na sede Vasco da Gama. Na sexta-feira teremos a presença do Léo do Estaca Zero. Então, aproveitar esse clima junino de Copa e também propor essa programação mais diferenciada para o nosso doador. Afinal de contas, eles merecem.
Com certeza, é uma atitude que salva vidas, que a gente sempre reforça aqui nossa notícia, que a gente sempre recebe com muita alegria vocês da EMOVA, porque além de ser uma atitude importante, neste período é ainda mais, né? Nós estamos falando do período pré-festas, que acende sempre um sinalzinho de alerta, e a EMOVA é sempre muito esperta, muito atenta para realizar essas campanhas. O que geralmente acontece nesse período de festas? A gente não pode doar? Qual é a orientação e por que a atenção da EMOBA?
De junho, a gente realmente liga o sinal de alerta de forma geral e a gente também se articula e se estrutura da melhor forma no período que antecede, inclusive, Junho Vermelho. Então, maio é um período que a gente já está se preparando para poder recepcionar esse mês de junho, que é um mês que naturalmente a gente percebe um aumento das infecções respiratórias, é um mês de férias, é um mês festivo e esse ano também é um mês de Copa. Então aí a gente acaba competindo um pouco com todos esses fatores. Tem uma queda considerável no número de doações de reposição, no número de doações voluntárias, mas numa proporção contrária, a gente tem um aumento da demanda. Nós abastecemos toda a rede pública, são 417 municípios, temos 20 unidades distribuídas por toda a Bahia e a gente faz a distribuição dos hemocomponentes das bolsas de sangue para as UPAs, as maternidades, hospitais de alta e média complexidade. Então, nessa época do ano, a gente percebe um aumento de forma significativa. A gente sabe que os acidentes nas estradas, eles podem acontecer. A questão dos acidentes também por conta das explosões dos fogos de artifício, algumas intercorrências nesse período tendem a aumentar. Então, se a gente deseja que não aumente, mas se aumentar, a gente precisa estar preparado para garantir o abastecimento desses hospitais, dessas unidades de saúde que demandam da Fundação EMOBA.
Com certeza, minha gente, você que está chegando agora, Tarsila Castro aqui com a gente. Ela é assistente social do setor de captação da EMOBA e está comentando sobre o Junho Vermelho, iniciativa, inclusive, que une o forró, une o futebol, une a Copa do Mundo, tudo isso para garantir que os nossos estoques continuem em níveis saudáveis, atendendo a nossa Bahia. Esse trabalho sempre muito bem feito da EMOBA e que vai ter, inclusive, música, vai ter diversas programações, inclusive. E queria saber quais locais as pessoas que puderem doar sangue podem se direcionar nesses próximos tempos para ajudar a salvar vidas.
Nossa, excelente. É importante a gente sempre reforçar quais são os nossos postos. Temos a sede aqui na Vasco da Gama. Ela funciona de 7h30 às 18h30, aos sábados. até às 16h30. É importante reforçar que, especialmente nesse sábado, estaremos funcionando até às 18 horas, justamente porque a gente vai antecipar as comemorações do dia 14 de junho, que é o Dia Mundial Doador de Sangue, mas que esse ano ele é comemorado num domingo. Então, a gente vai antecipar para o sábado. Todas as nossas unidades estarão funcionando. A unidade que fica situada dentro do Hospital Roberto Santos, a nossa sede, a nossa unidade no Shopping Bela Vista também. Então, as nossas unidades, de forma geral, elas irão funcionar, assim como as 20 unidades distribuídas por toda a Bahia. Então, as pessoas que não são de Salvador, as pessoas que estão com algum paciente aqui em Salvador, mas que a rede de apoio, aquele amigo, os colegas, os familiares, eles são de um outro município, pode fazer a doação para um paciente que está aqui em Salvador, com certeza. A ideia de termos diversas unidades distribuídas por toda a Bahia é justamente essa, ir até onde os doadores estão, é dar essa maior capilaridade e maior comodidade também para os nossos doadores. Então, vocês também poderão ficar atentos ao roteiro do nosso imóvel, da nossa unidade móvel, através das nossas redes sociais, o nosso site. Essa semana, do dia 9 até o dia 12, que é a sexta-feira, estaremos no Hospital das Clínicas, no Canela. Então, é um local que a gente tem um hospital, vai atender ao hospital, mas vai atender também a comunidade acadêmica. Afinal, o Hospital das Clínicas é um hospital universitário que fica dentro de um perímetro ali da UFBA, mas estamos atendendo toda a comunidade também do entorno. É aberto para toda a sociedade civil. Então, são diversas possibilidades que a gente tem de doar. A gente coloca vários locais, várias possibilidades, justamente para trazer uma maior comodidade para os nossos doadores e a gente não deixar de fazer esse gesto nobre de altruísmo, de solidariedade orgânica, e a gente não deixa para poder fazer a primeira doação somente quando um dos nossos precisar, mas que a gente entenda, a gente compreenda, estimula esse trabalho de conscientização, que cada um de nós pode salvar a vida de alguém. Uma bolsa de sangue salva 4 vidas ou mais. Então, se cada um faz a sua parte, com toda certeza a gente não vai ter um desabastecimento. E não são raras as vezes que alguns hospitais, algumas unidades, de fato precisam suspender alguns procedimentos cirúrgicos, que eu não digo cancelar, mas suspender, por conta de um hemocomponente que a gente não consegue identificar no nosso estoque. E aí costumamos sempre reforçar, quanto mais forem feitas doações, maiores serão as chances de a gente identificar uma bolsa compatível para aquele paciente que está do outro lado. E a gente pensar também que tem sempre o amor de alguém precisando dessa bolsa. É o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém. E que a gente, de fato, faça esse gesto de forma voluntária, de forma altruísta. Não há nenhum substituto para o sangue, senão ele mesmo. A gente não encontra nenhum produto nas farmácias e afins. Nada que substitua o sangue, né? Então, que a gente possa, de fato, fazer a nossa parte.
Com certeza, você tocou num ponto aí maravilhoso, Tarsila, porque tantas vezes, né, a gente pensa que o dinheiro compra tudo, mas saúde de forma alguma, e muito menos solidariedade, né? Uma questão que depende do bom entendimento humano, da solidariedade, do amor ao próximo, enfim, algo que muitas vezes a gente vê em falta, mas quando a gente percebe trabalhos como esse da EMOBA, que nos mostram a importância de salvar vidas, de estar lidando com questões como essa, a gente percebe sim que boas atitudes fazem diferença, que para um vai ser algo tão simples, tão rápido, para outros salvam vidas, inclusive. Então, palavras super importantes que você traz aqui, e queria atrelar isso também a questões de quem pode doar, né? Quem pode, quem não pode. Existem algumas restrições, não existem. Enfim, né? Para quem se tocou com as suas palavras e tem disponibilidade para ir nesse junho vermelho, quem pode fazer essa doação?
Existem alguns critérios mais gerais, como, por exemplo, faixa etária, peso, e existem outros que eles são mais específicos, que eles somente são sinalizados em triagem clínica, na nossa anamnese mesmo com o médico ou com o enfermeiro. Mas quais são os critérios básicos? tem entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que os nossos jovens que têm 16 a 17 anos precisam estar acompanhados do responsável legal, salvo se ele for emancipado, não precisa. Precisa ter acima de 50 quilos. Se fez piercing, tatuagem recentemente, precisa aguardar 6 meses. Fez a ingestão de bebida alcoólica, é interessante aguardar 12 horas. Se fumou, precisa aguardar em média 2 horas. Existem algumas medicações que tornam esse doador inapto. Então, se você é hipertenso, de jeito nenhum fazer a suspensão da medicação para poder vir fazer a doação. Pode tomar sua medicação tranquilamente. Aqui na triagem clínica, vamos aferir, verificar se está dentro dos parâmetros. Porque ainda com a medicação, pela própria euforia, às vezes, de fazer a doação, esse gesto, que ele é muito importante, a pressão arterial, ela de fato pode dar um pouco alterada. Então, de maneira nenhuma, suspende nenhuma medicação para poder vir fazer a doação de sangue. E aí, existem algumas medicações, vamos verificar também se foi feito algum procedimento cirúrgico nos últimos tempos, se o nosso doador ele fez uso da vacina recentemente. A depender da vacina, esse doador ele vai ficar inapto 48 horas, uma semana, um mês. A gente vai verificar todos esses detalhes na triagem clínica. Então, qual é o fluxo para doação de sangue? Se dirigir até qualquer unidade da Fundação Emoba, seja no Salvador ou interior, fazer seu cadastro. Depois do cadastro, tem uma triagem clínica que é feita toda essa anamnese. E a gente sempre reforça também que seja o mais fidedigno possível na informação a ser dada para o triagista, para a segurança do nosso doador e para a segurança também do nosso receptor. Passado pela triagem clínica, o nosso doador ele vai passar por uma triagem hematológica e nós vamos mensurar as taxas de hemoglobina no sangue, bem como saturação. E em seguida ele vai para o setor de rotulagem. É um local onde a gente vai fazer a dupla checagem, vamos fazer toda uma... vamos verificar, preparar essa bolsa e depois ele vai fazer a doação de sangue dele. Essa doação de sangue, o volume coletado varia de 410 a 470 ml. Quem vai fazer essa verificação, essa determinação do volume é o triagista. Então, evidentemente, com uma pessoa que tem 1,50 m, não vai doar o mesmo volume de uma pessoa que tem 1,80 m. Somos muito cuidadosos em relação a essa questão do volume, até porque a gente segue toda uma portaria do Ministério da Saúde que garante que precisamos ter esse cuidado com os procedimentos hemoterápicos e hematológicos. Então, eu finalizei a doação de sangue. No prazo de 30 dias, eu recebo os resultados dos exames na residência. Quais são esses exames? HIV, HTLV, sífilis, chagas, hepatites. Se tiver qualquer alteração no resultado dos exames, qual o procedimento da Emoba frente a isso? Nós encaminhamos uma carta para o nosso doador, uma comunicação formal, sinalizando a importância dele agendar uma consulta para a gente consiga repetir os exames e verificar o que de fato aconteceu. Pode ser uma sensibilidade do nosso laboratório, tudo isso pode interferir. Foi uma alimentação gordurosa que fez, a gente tem uma cultura da comida baiana, da feijoada, então tudo isso pode interferir no resultado dos exames. Então é papel nosso também dar esse feedback para o nosso doador. O principal de tudo isso é que vai estar salvando vidas. Quer dizer que uma bolsa de sangue a gente consegue salvar 4 ou mais.
Com certeza, ótimas informações, toda a triagem feita e muito bem feita pela nossa Emoba, mas claro, reforçando a necessidade da gente ir lá e fazer, claro, nosso papel, fazer essa boa ação, terminar nesse semestre, inclusive junho chegando, com essa boa atitude. Que bom poder contar com trabalhos como a da senhora. Muito obrigado, viu, pela disponibilidade, sucesso na campanha do Junho Vermelho.
Nós que agradecemos e contamos com a presença de vocês para poder abrilhantar o nosso Junho Vermelho.
Maravilha, até a próxima.
Até.
Olha, a gente vai encerrando nossa notícia, trazendo inclusive uma última informação, porque a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade nesta terça-feira o habeas corpus, que poderia conceder a liberdade à influenciadora e advogada Deolane Bezerra. com a decisão, ela segue presa desde o dia 21 de maio em unidade penitenciária de São Paulo. Deolane é investigada por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de drogas e suposto envolvimento com o PCC. A justiça entendeu que a prisão preventiva está embasada na decisão da suspeita em organização criminosa considerada sofisticada. Pois é, esse caso que saiu das páginas de fofoca e como e foi chegar nas páginas criminais, minha gente. A gente tem que olhar muito bem que a gente acompanha nessas redes sociais, viu? Porque é uma desinfluência muito grande. A gente vai encerrando nossa notícia por aqui, viu? Muito obrigado pela companhia. Mais um dia, mais uma tarde. Amanhã, às 5 da tarde, você sabe, né? Tô de volta por aqui. Conto sempre com a alegria de ter você aí na sintonia do nosso radinho. Uma boa noite e até amanhã.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. No livro dos Atos, nos deparamos com o grande desenvolvimento da vida da igreja primitiva, sempre sob o influxo de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. O rápido aumento dos fiéis após